Bom, agora eu queria fazer alguns complementos sobre a visita que eu fiz hoje à escola Burnet, em Milpitas, e complementando com o que vi na Khan, na própria Khan Academy. Infelizmente não pude encontrar o Salman Khan. Ele até estava lá, me acenou apenas de longe, mas ele estava numa reunião longa e, enfim, não era para ser interrompido, claro, nem ia pensar em fazer isso. Então não tive oportunidade, mas conversei com o pessoal de lá, e as coisas se conectam com um pouco com o que eu vi hoje, uma escola aplicando, uma sala de aula aplicando a Khan Academy. Uma coisa que eu falei no podcast anterior foi a respeito dos espaços. Eu mencionei que num dos espaços, dentro da própria sala, as crianças utilizam Chromebooks para fazer os exercícios da Khan Academy. A sala de aula não é uma sala de aula gigante, não é uma sala de aula grande, ela tem um espaço razoável. Eu diria o seguinte: é uma sala que para 30 crianças cabe bem, né? Só que foi completamente reconfigurada. Ela não tem mais as cadeiras enfileiradas, ela tem grandes mesas agora de trabalho, e essas grandes. E além disso, das mesas de trabalho, a professora conseguiu, né, um espaço mais na entrada da sala, que permite que as crianças possam ficar em cima de um tapete, em almofadas, como elas costumam, ou ficariam dentro de casa, né? Ela quis criar esse tipo de ambiente, e isso favorece muito o que ela tem em mente, porque o que ela me colocou foi isso: ela quer que a criança fique focada no que ela precisa fazer. E isso com o conforto dela, né, da criança. A mesa e a cadeira de escola não é uma coisa que ela tem na casa dela. Então ela procurou então ter um espaço onde as crianças pudessem, de uma certa forma, ter o tipo de, se não as mesmas experiências, mas pelo menos o tipo de situação em que ela ficaria quando estivesse em casa. E ali ela faz os exercícios em sala de aula da Khan Academy. Uma coisa interessante também que observei: as crianças se referem aos vídeos chamando o Salman Khan de Sal. O Sal me explicou, né? O Sal disse, enfim, Sal é uma figura, é como se fosse um outro professor que eles têm. Né? Eles têm a professora deles, eles estão conectados fisicamente com ela, estão sempre com ela ali na sala de aula, mas além disso tem um professor auxiliar, né, que está com eles, e eles sentem essa proximidade com o Sal. Houve um momento em que, na hora que eu estava saindo da sala, em que eu disse para as crianças: bom, agora eu vou encontrar o Sal. Eu disse para eles. E um menininho que estava perto da porta regalou um olho, veio na direção da porta, imaginando que eu fosse encontrar com ele fora da porta, né? Quer dizer, se estivesse ali fisicamente, o Salman Khan seria abraçado pelas crianças, a impressão que eu tenho, né? Ele é admirado, ele é querido, né? E vejam bem, o Sal não aparece nos vídeos, ele só aparece a voz dele explicando, né? Então tem um pouco dessa curiosidade infantil em torno da figura dele, e ao mesmo tempo um carinho grande que a gente percebe no trato das crianças com relação ao Sal. Uma proximidade, uma sensação de proximidade que me chamou a atenção. Agora, essa coisa do sistema que a professora me mostrou, o sistema de acompanhamento, me parece ser hoje, e foi o que eu vi hoje visitando a Khan Academy, é o centro das atenções hoje na Khan Academy. Quer dizer, Salman Khan já produziu bastante conteúdo de vídeos, eles estão investindo na ampliação desse conteúdo para cobrir todo o currículo comum de ciências, de matemática, de história da arte, língua inglesa, enfim, tudo que faz parte do conteúdo comum desde do jardim de infância até o 12º ano, que seria nossa educação básica, né? E agora eles estão investindo bastante no aperfeiçoamento do sistema que eles desenvolveram para o acompanhamento dos alunos. Isso que eu acho que merece atenção. Não conheço esse sistema, o que eu vi hoje me chamou muito a atenção. A professora, é como se o sistema funcionasse como mais um professor auxiliar. É o professor que passa exercícios e que pega da criança, recolhe da criança quais são as suas maiores dificuldades. A professora contou uma situação, por exemplo, em que ela diz que quando chega em casa, ela faz então uma revisão do que as crianças estão fazendo. E o sistema dá uma exata noção do que a cada dia cada criança esteve fazendo. Dentro da sala, em casa, quanto tempo em casa, quanto tempo dentro de sala, o que cada criança esteve estudando, que exercícios esteve fazendo, né? Onde encontrou mais dificuldade, onde demorou mais, onde errou mais antes de conseguir finalmente acertar. Ela tem um panorama assim tão exato e tão preciso que é como se ela estivesse recolhendo ali o relatório de observação de um professor que estivesse com cada aluno, pessoalmente com cada aluno. O que me parece é o seguinte, a Khan Academy hoje funciona como um suporte ao trabalho do professor, mas um suporte muito detalhado, né, muito próximo do aluno. Dá ao professor condições de fazer um monitoramento da aprendizagem do aluno, um acompanhamento que fisicamente é impossível. O professor com os recursos desse sistema se multiplica em 30, ele fica do lado de cada aluno. Né, seja no vídeo que o Salman Khan explica, né, que cada aluno sente o Salman Khan como seu professor individual, seja no sistema que dá um tal nível de detalhe para o acompanhamento, né, que é como se o professor se tornasse um professor particular de cada aluno. E é como a professora se sente. E ela está maravilhada com essa possibilidade, desde que ela começou, o que mais deixou animada foi isso, essa possibilidade de ser uma professora próxima dos seus alunos, né? Ser alguém que tivesse condições de falar de lado a lado ao aluno, né? Orientar cada aluno dentro da sua exata e precisa dificuldade. Isso me pareceu assim um ganho muito grande do que o sistema provê, né? Que aquele sistema de acompanhamento permite, né, que a criança, que a professora faça. Mudando para várias situações, pensando, por exemplo, nas nossas escolas, é como se o professor pudesse ter vários monitores dentro da sala de aula. Do lado do aluno, acompanhando o aluno, trazendo para o professor aqueles casos que necessitam de mais atenção do professor, passando exercícios e corrigindo os exercícios dos alunos. Isso torna a atividade de aprendizagem uma coisa muito rica, né? Uma coisa e mais profunda. E aí entra um outro aspecto que eu percebi, eu vi logo na entrada, quando entrei na sala de aula, né, dessa professora. Ela me mostrou no chão, estava no chão, onde as crianças usavam o Chromebook, havia um grande bloco dividido em duas partes. De um lado, escrito em cima, preciso de ajuda, onde preciso de ajuda. Do outro lado, posso ajudar. Ali as crianças colocam os seus pontos de dificuldade enquanto estão estudando, quando percebem que não estão conseguindo avançar. E ali as outras crianças que já avançaram naquele conteúdo podem se dispor a ajudar. Esse é um aspecto que me chamou a atenção. A professora abriu espaço para que os próprios alunos pudessem ajudar uns aos outros, de uma maneira que aquele aluno que está ajudando o outro, ele na verdade está fixando ainda mais firmemente aquilo que acabou de aprender. Ele está conseguindo aprender melhor e mais profundamente, porque para poder explicar alguém, ele tem que revisar, ele tem que colocar em outros termos. E outra coisa que também me chamou a atenção na maneira como ela organizou a sala de aula. Eu falei do espaço onde as crianças ficam no chão, nas almofadas, acessando a Khan Academy, os exercícios nos Chromebooks. O outro espaço é onde crianças estão fazendo uma atividade, duas atividades que ela me mostrou muito interessantes. Num desses espaços, as crianças que depois de terem conseguido avançar num conteúdo, fazer exercícios com mais facilidade dentro daquele conteúdo, ela então propõe a elas que elas elaborem um exercício, elas elaborem um problema, uma situação problema, ou um exercício a ser feito por alguém, né? Mas elas proporem um exercício similar daqueles que elas conseguiram resolver. Isso também significa um passo a mais no domínio de um conteúdo. Quando você é capaz de você mesmo elaborar um problema aplicando aquele conhecimento que você acabou de construir, isso realmente é um avanço, você está atingindo outro degrau de domínio desse conteúdo que você está estudando, né? Então isso foi um lado. E a outra coisa que ela. Isso é uma invenção dela, mas o que mostra o seguinte: a Khan Academy, ao liberar a sala de aula, tirar da sala de aula a exposição, abre espaço para a criatividade do professor. Essa professora, por exemplo, está usando o EduCreations, que é um site que permite a criação de vídeos animados. Originalmente pensados para serem feitos por professores, ela está usando isso para que as crianças brinquem de Salman Khan. Elas são crianças de 8, 9, 10 anos. Ela propõe que as crianças construam ali com os Chromebooks, usando o próprio EduCreations, elas criem vídeos tal como o Salman Khan faria. É o jeito delas explicarem um determinado conteúdo. Também reforçando, também ganhando um outro nível de domínio de um conteúdo. Então, passando, as crianças ficam 20 minutos numa atividade, são crianças de 8, 9 anos, não têm atenção concentrada. Então, ela dividiu isso. Um grupo fazendo cada coisa diferente, num determinado, nesses três espaços diferentes. E, quando há 20 minutos, tem uma criança que fica responsável por tomar conta do relógio, né? O relógio do seu Chromebook apita, e ela então solta o grito: "We love to learn!" E aí então as outras crianças dizem: "We love to learn! Nós amamos aprender!" E aí giram, saem as crianças que estavam num grupo, vão para outro espaço, as crianças que estavam, enfim, elas fazem o rodízio dos espaços, aquelas que estavam com computadores vão para o EduCreations, ou aqueles que estavam desenvolvendo problemas, e fazem isso em grupo, né? Passam para os Chromebooks, enfim, eles circulam nesses três espaços, por uma questão, primeiramente, de limitação. Era porque não havia computadores suficientes para todos. Então, ela teve que bolar essa situação. Mas a coisa é tal que ela consegue dar conta dessas 30 crianças sem o menor problema. É verdade que eu vi ali acontecerem duas situações. Dois garotos, que ela relatou serem garotos problema, que eram garotos que, na situação anterior, seriam aqueles que perturbariam a aula, né, passariam a aula toda perturbando, né, eles eram realmente mais arredios, mas eles estavam muito, assim, eles não tinham plateia. Isso é que me chamou a atenção. Eles eram daqueles garotos que, se tivesse uma turma toda tendo que se concentrar no professor, tendo que ficar calado durante um tempo ouvindo explicações, né? Se fosse essa situação, esses dois desestabilizariam o ambiente. Mas como ela organizou as coisas daquela forma, com três espaços, três atividades diferentes, que elas ficam concentradas no que elas estão fazendo, e os dois garotos não têm como atrapalhar a aula. Pode atrapalhar um ou outro colega. E quando acontece isso, o colega assinala isso, e aí então a professora vai intervir. E como a professora não está fazendo exposição, ela não está interrompendo nada. Ela pode até dar uma atenção mais, digamos assim, disciplinar, mais rigorosa a esses alunos, e eles ficam, enfim, sem condições de estabilizar a aula, de atrapalhar a aula. Isso me chamou a atenção também. Por fim, só uma observação, essa é uma escola que está dividida em turmas, que está dividida em salas de aula, quer dizer, não é uma escola que eu tinha chamado de uma escola revirada, né? Aquela escola que pegou e inverteu tudo, né? Todas as coisas dentro do seu espaço, né? Não é, não, as crianças estão divididas em turmas, ali haver crianças de uma mesma faixa etária, seguindo um determinado currículo, não é o tipo de inversão mais radical que seria aquela que a gente imaginaria ser mais próxima da Escola da Ponte. Agora, a gente observa que está caminhando para isso. Quer dizer, o próprio fato de que a professora não impõe limites ao desejo das crianças aprenderem. Se um guri demonstra interesse no assunto, ele vai em frente, aprende rápido, consegue domínio naquele conteúdo, vai para outro e avança. E ela não está preocupada com isso. Se o garoto chegar na metade do ano letivo e tiver terminado todo o conteúdo que seria previsto para aquele ano, ela permite que ele avance. A Khan Academy está lá com todo o conteúdo pronto e sugerindo conteúdos. E aí está uma coisa interessante. O sistema da Khan Academy é organizado de tal maneira que oferece caminhos para a aprendizagem. O sistema recomenda conteúdos, uma vez dominado um determinado conteúdo, uma determinada habilidade, uma competência, o sistema identifica, então, coisas que a criança estaria apta a avançar, a partir daquilo que ela começou a dominar, então sugere caminhos, e a criança pode ir esses caminhos. Eu posso ir para o caminho A, para o caminho B, e eventualmente esses caminhos podem se encontrar um pouco mais à frente ou não, mas o fato é que essa liberdade é dada porque a Khan Academy não foi pensada para a escola, né? Ela foi pensada para o aluno aprender. Ela acaba servindo de um instrumento para o professor. E aí entra um pouco daquilo que eu vi hoje lá na Khan Academy. Só um detalhe, a Khan Academy tem uma equipe relativamente pequena. Ela tem 40 pessoas no total hoje, estou de 40 pessoas trabalhando lá, fixas lá na Khan Academy. E dessas, dois terços são engenheiros de softwares, é o pessoal da Casa das Máquinas, trabalhando nesse sistema. Isso mostra a importância que eles estão dando hoje ao desenvolvimento desse sistema. E aí tem uma notícia muito interessante. Em janeiro, eles estão se preparando para lançar, em janeiro, o sistema da Khan Academy totalmente traduzido para o português. Significa uma versão em português do sistema da Khan Academy. Isso que essa professora tem, com essa possibilidade de relatórios de aprendizagem, de acompanhamento detalhado daquilo que cada aluno está fazendo, isso que essa professora tem, os professores brasileiros vão passar a ter à sua disposição. A criança, quando entra no ambiente, ela pode escolher um adulto que seja seu tutor, que seja seu professor, né? A professora colocou isso para eles, aliás, ela diz que foi com muita facilidade, ela não ensinou as crianças a acessarem a Khan Academy, simplesmente mostrou como era o processo de cadastramento, que é de uma conta do Google, né? E depois disso, a partir daí, a criança feito o cadastro, ela disse, olha, agora você pode escolher o meu nome, você procure pelo meu nome e me adicione como seu professor. A criança faz isso e a partir daí, pronto, ela passa a estar conectada a um adulto que a orienta. E isso, esse tipo de sistema, e esse adulto passa a ter todo o processo de aprendizagem da criança, todo o seu caminho, todo o seu percurso com exercícios e vídeos, tudo isso detalhado, ele passa a ter a interface do professor. E é isso que a partir de janeiro vai estar disponível em português para a gente utilizar, para os professores brasileiros utilizarem. Então, essa foi uma notícia importante que eu queria dar. Eu vi uma equipe numerosa trabalhando basicamente em software, né, hoje, embora conteúdo seja, enfim, não, eles não abandonaram o conteúdo, eles não deram menos importância a conteúdo, os vídeos continuam sendo produzidos, mas Khan Academy não é vídeo. Khan Academy hoje são esses objetos de aprendizagem, que são os vídeos do Salman Khan, mas um sistema poderosíssimo que cria um ambiente personalizado, individualizado de aprendizagem, com tal nível de detalhe, que é como se o professor pudesse ser o professor particular de cada aluno seu. Bom, essas são as impressões da visita do dia de hoje, bastante rica, né? E assim que eu tiver, quando eu lembrar mais coisas também, eu acrescento, mas basicamente era isso que eu queria colocar. Amanhã eu vou trazer mais notícias de uma nova visita que farei.